Dilma assina Marco Civil antes de sair. Kassab assume Ministério da Ciência, Tecnologia e Comunicações. Anatel e o limite de franquia. Esses são os destaques do Drops Canaltech, que começa agora. O que dizer da política brasileira num dia como hoje? Bom, se uma coisa cabe a nós, o Canaltech, é informar a parte relacionada à tecnologia. E em um dos seus últimos atos, antes do afastamento da presidência da República, Dilma Rousseff assinou o decreto que regulamenta o Marco Civil da Internet. As normas já estão disponíveis no Diário Oficial da União em edição extraordinária. E a chamada neutralidade da rede, um dos principais pilares do marco, foi mantida no decreto. Com as novas normas, as operadoras e empresas de internet não podem priorizar pacotes de dados em razão de arranjos comerciais, nem oferecer conexões diferentes a partir de conteúdo que o usuário for acessar, priorizando certos aplicativos, por exemplo. O decreto ainda indica procedimentos para guarda e proteção de dados de usuários por provedores de conexão e aplicação, além de apontar medidas de transparência na requisição de dados cadastrais pelos órgãos públicos.
No turbilhão de acontecimentos após o afastamento de Dilma Rousseff, Michel Temer, agora presidente interino, nomeou oficialmente seus novos ministros, que irão ajudá-lo na gestão de seu governo pelos próximos 6 meses. Entre eles está Gilberto Kassab, do PSD, que assumiu o Ministério da Ciência, Tecnologia e Comunicações. O novo ministério é a junção das duas pastas, promovida por Temer depois que Dilma foi afastada do cargo. Kassab tem 54 anos e já foi ministro das cidades do governo Dilma e vice-prefeito de José Serra, do PSDB, na cidade de São Paulo, a quem sucedeu como prefeito em 2006. Ele já fez oposição ao governo do PT, na época em que pertencia ao Partido Democratas. Entregou o cargo quase às vésperas da votação do impeachment da presidente na Câmara.
E a novela do limite de franquia da internet fixa não parece estar perto do fim, não. O Ministério das Comunicações publicou hoje uma orientação para a Anatel que a obriga a exigir das operadoras de internet, no mínimo, uma opção de plano de acesso à rede sem limite de franquia. Por meio da portaria 2115/16, o Ministério novamente pede que a Anatel zele pelos direitos dos consumidores, com ofertas de serviços que sejam transparentes, não enganosas, comparáveis, mensuráveis e adequadas ao perfil de consumo do cliente. No momento, uma medida cautelar expedida pela Anatel proíbe, por tempo indeterminado, que as teles adotem bloqueios no acesso dos consumidores ou diminuam a velocidade contratada.
Ainda nessa parte de política e tecnologia, ontem a polícia de São Paulo prendeu um hacker acusado de invadir o celular de Marcela Temer, mulher do presidente interino. O homem de 31 anos é suspeito de extorquir e ameaçar divulgar 3 fotos íntimas da mulher do presidente. Além do hacker, outras 3 pessoas também foram presas. De acordo com informações divulgadas pela polícia, o suspeito entrou em uma conta na internet onde Marcela armazena arquivos e fotos. O próximo passo do hacker foi invadir o celular da esposa de Temer para copiar toda a agenda dela e vários arquivos, incluindo as supostas 3 fotos íntimas. Com as fotos em mãos, o hacker se passou por político para tentar se aproximar ao máximo de familiares de Marcela e pedir R$300 mil para que as fotos não fossem divulgadas.
O Instagram quer atrair empresas e isso não é novidade. Primeiro a rede começou a testar um novo botão de interação entre usuários e companhias e agora ela está testando uma nova ferramenta de estatísticas para esses perfis de negócios terem um melhor controle de seu engajamento na rede, de maneira similar à das páginas do Facebook. Quem vazou a info foi o site Later.com, que publicou screenshots da novidade que ainda nem data tem para surgir no universo. Mas já dá para ver recursos interessantes, como a possibilidade de conferir o perfil dos seguidores por gênero, idade, localização e horários em que mais utilizam o Instagram. Isso sem contar que cada publicação do perfil vai poder ser monitorada. Bom, parece bacana, mas a gente ainda não sabe nem quando e nem se o Instagram vai mesmo lançar essas novidades.
Otakus que se controlem, porque o susto é grande. O gigante acervo online de animes Anitube estava fora do ar desde a última sexta-feira, e isso vinha incomodando muito a vida dos fãs de desenhos orientais. Bem, a maior parte dos usuários que utilizava o espaço gratuito acreditou que o desaparecimento tivesse rolado por problemas com direitos autorais, afinal diversos títulos eram disponibilizados ilegalmente. Por inocência, meus queridos, a real é que os criadores do Anitube simplesmente venderam o serviço. E mesmo tendo um público considerável no Brasil, 93,5% dos acessos vinham do Japão. E ciente desses números, os novos manda-chuvas do Anitube simplesmente cortaram o barato dos brasileiros. Quem sabe agora os antigos membros do portal não restaurem acervos antigos no Branitube e no vindouro Anitube Brasil.
E o Drops Canaltech fica por aqui. Se você escuta a gente pelo iTunes, deixe sua classificação. É bem rapidinho, só colocar as estrelinhas. Amanhã a gente volta com mais notícias de tecnologia. Até lá! We'll be right back.